Muito boa noite, ouvintes da Rádio Prado, a Rádio da Informação. Estamos iniciando a nona edição do programa Data Basket, o basquete de raiz. Mais uma vez, estamos trazendo informações importantes e relevantes sobre o esporte que tanto amamos. A seleção brasileira adulta feminina está em Campinas, trabalhando diariamente no centro de treinamento da Confederação Brasileira de Basquetebol na Arena Concórdia. A equipe se prepara para a disputa do Campeonato Sul-Americano. A equipe da Rádio Prado conversou com a Adriana Santos, a gerente técnica da equipe, que falou sobre esse novo ciclo que está sendo aberto no basquete feminino brasileiro.
Olha, é um prazer muito grande voltar, né, aqui com a seleção brasileira, com essas meninas tão motivadas. A gente já vem conversando há mais de um mês, né, para que esse encontro se realizasse. E eu tenho visto as meninas muito empolgadas e muito cientes da importância do Sul-Americano, né? Para a gente poderia ser, é mais um Sul-Americano, uma competição fácil ou não, uma competição tradicional. Não, para a gente é uma competição muito valiosa, que é o início de um ciclo, né? Então a gente tem que ir com força total nesse momento, porque nós não estamos na capacidade de escolher com quem a gente vai jogar. A gente tem que saber que a gente está começando um ciclo e a gente tem que ter força máxima. Então essas meninas aceitaram essa nova proposta de trabalho duro, focadas no objetivo. E para te falar a verdade, assim, o objetivo nosso é estar na final e trazer o caneco. A gente sabe que o Brasil é o grande campeão aí do Sul-Americano, se eu não me engano são 26 vezes campeão sul-americano, e é o início de um ciclo. Por quê? Porque do Sul-Americano a gente passa para uma Copa América e assim consequentemente. Então, força total, as meninas muito empolgadas, comissão técnica afim. Temos um período não tão grande assim, nem são 17 dias, acho que até iniciar aí a viagem, mas é foco total na competição.
E diferente de outras ocasiões, nós temos um grupo bem mesclado dessa vez, por escolha, né? Não tivemos muitas baixas por contusão, apenas infelizmente a Damires e a Isabela Nicoletti. Então nós temos um grupo que traz a mescla de algumas jogadoras jovens que estão chegando, outras que já estavam, mas também ainda são jovens, e as veteranas que podem ajudar aí nesse processo.
Isso foi o que a gente priorizou, né? Ter as meninas mais experientes, passando essa responsabilidade aí para as mais novas. Essas meninas estão chegando com todo o respaldo, né, da comissão. São jogadoras que, assim, é o futuro do Brasil. Elas precisam estar integradas, elas precisam estar juntas para que a gente possa unir da experiência com a juventude o melhor que a gente tem. Como você disse, infelizmente duas baixas, né, importantíssimas, que é a Damires e a Nicoletti. Mas eu tenho certeza que quem está no lugar delas e que vai ter essa oportunidade, tem que agarrar, né, com unhas e dentes, como a gente fala, para que a gente possa ter a melhor equipe no Sul-Americano. Eu acho que é uma equipe muito homogênea e que tem tudo para ter muito sucesso.
Legal, parabéns pelo trabalho e sucesso aí nesse caminhar.
A gente agradece, a gente precisa muito de muito sucesso, a gente precisa de sorte, a gente precisa de pessoas apoiando e que o basquete feminino possa nos dar muitas alegrias nesse novo ciclo.
O preparador físico Clóvis Vita Haddad também falou desse momento de preparação.
A expectativa é grande, uma vez que a gente já vinha acompanhando o trabalho delas nos respectivos clubes, ou as meninas que estavam sem clube, a gente já tinha passado uma orientação de treinamento, né, visando uma organização dos trabalhos para quando elas chegassem, se apresentassem na seleção, pudessem já desenvolver bem a parte de resistência e a parte de força, que é o que a gente vai dar esse enfoque primeiro.
E o primeiro contato com as jogadoras em quadra, que você já fez o primeiro trabalho físico, deu para ver que elas estão bem?
Atendeu a expectativa, né, dentro do que a gente esperava, com os movimentos bons, boa mobilidade, uma capacidade de sustentar muito boa. Então, o que a gente planejou, o que a gente almejava, foi atingido.
E agora é trabalhar sequencialmente para chegar forte em Tunja?
Perfeitamente. Agora é dar a sequência, escalonar os trabalhos e fazê-la subir degrau a degrau até a gente chegar no melhor da forma, desenvolvendo um pouco dos trabalhos de velocidade, agilidade, reatividade, que são o que vão dar a demanda do jogo.
Legal. Sucesso aí na sequência do trabalho.
Obrigado, um abraço.
O UNIP conquistou recentemente o título da Conferência Sul dos Jogos Universitários Brasileiros, o JUBS, tradicional competição estudantil. O competente técnico Norberto Silva, o Borracha, falou com a equipe da Rádio Prado e explicou como foi essa conquista sensacional.
Nós temos uma participação, ou seja, O segmento escolar, o NIP, tem um investimento super legal no basquete feminino, tendo parceria com a equipe de São Bernardo e com algumas meninas que jogam pelo Veracruz Campinas, inclusive eu. Fizemos um resultado super importante para a entidade, o NIP, já que o investimento é muito grande em troco de bolsa de valores e principalmente valorizando o esporte nacional. Então foi muito importante essa conquista, ou seja, nós fizemos a última partida com a Uni Chapecó de Santa Catarina, um primeiro tempo muito equilibrado, mas no segundo tempo nossa equipe se postou melhor, com uma defesa mais forte, conseguindo fazer contra-ataques. E a própria a experiência da Ariadna e da Kaká durante a partida foram super importantes. Acho que é mais um título para São Paulo, mais um título para o Unip e principalmente para o basquete feminino, que está vivendo um momento interessante de resgate de valores. Eu acho que durante essas últimas, praticamente nesse último mês, a Unip conquistou 3 resultados importantes, ou seja, ganhou a FUP, foi vice-campeão pan-americano e agora campeão regional dos Jogos Universitários Brasileiros. Então mostra que quando uma entidade valoriza o seu atleta e dá todo o respaldo, o resultado acontece. E também, quem sabe no futuro bem próximo, alguma parceria universidade junto à CBB iria fortalecer mais ainda o basquetebol, porque esses eventos internacionais, como o ano que vem nós temos uma Universiade onde todas as seleções nacionais vão com a seleção B do país, seria muito interessante essa parceria CBB, universidades e CBDU, para que nós tivéssemos uma seleção forte e preparasse essas meninas para que no futuro bem próximo pudesse representar o nosso país. Então eu acho que esses eventos do segmento escolar podem ser uma grande referência para o basquetebol, principalmente o feminino, que é carente de competição e de intercâmbio internacional. Foi um resultado super bom, agradeço pela sua intercessão aí pelo basquete feminino, Natália, e estamos sempre juntos lutando em prol do basquete aí. Um abraço, fica com Deus.
O Novo Basquete Ponta Grossa sagrou-se campeão da Supercopa Brasil, realizada no final de semana em Ponta Grossa, no Paraná. O lateral Leonardo Dias, que é um dos grandes nomes da equipe pontagrossense, conversou com a equipe da Rádio Prado e falou como foi essa conquista.
Foi um torneio que a gente já tinha disputado algumas vezes, mas a gente não tinha conseguido alcançar o título. E dessa vez a gente jogando em casa, né, a gente conseguiu buscar esse título. E agora é alçar voos maiores, né? Eu acho que o objetivo do time aqui, já que a gente conquistou a Copa Sul, já a gente é tricampeão paranaense, eu acho que a gente agora o voo maior aí seria uma Liga Ouro em 2019. E é isso que a gente acha que deva acontecer. Porque a CCR também, que é o nosso patrocínio também, tá bem animada com o time. E falando um pouquinho dos jogos, eu acho que a gente começou as duas primeiras partidas um pouco nervoso, porque a gente só vinha treinando, a gente ficou 2 ou 3 meses treinando e acabou que o ritmo de jogo é diferente, né? A gente pegou, mas conseguimos no decorrer do campeonato, a gente começou a crescer e acabamos dominando essa parte do ritmo de jogo e sabadão a gente conseguiu esse título inédito aí pro Paraná, né? E para o nosso time aqui do NBPG, que era o que eles estavam buscando.
O São Paulo de Si, uma das principais equipes do basquete 3x3 do cenário nacional, fez bonito na disputa do Bucharest Challenge, que ocorreu no final de semana em Bucareste, na Romênia. Enfrentando as maiores equipes do cenário internacional, a equipe brasileira conseguiu a 6ª colocação, o que é inédito para o basquetebol brasileiro. O manager da equipe, Gustavo Braco, conversou com a equipe do DataBasket e falou dessa conquista e dos anseios futuros da equipe.
Fomos convidados pela FIBA para participar do Bucharest Challenge desse ano. O torneio foi muito mais forte do que as outras 2 edições que nós já havíamos participado. Para vocês terem uma ideia, nas outras edições, muito embora fosse um campeonato com a participação de grandes equipes do ranking mundial, A nossa equipe não tinha sequer passado da primeira fase do torneio. No ano de 2015 ficamos em nono lugar, se não me engano. No ano de 2016 ficamos em décimo, entre 16 times. Mas sempre com aquela sensação de que daria para chegar um pouco mais longe. A Romênia é um país muito perto ali dos grandes centros de basquete 3x3 do mundo, como a Sérvia, a Eslovênia, a Polônia, todo esse leste europeu, que hoje em dia é disparado o maior núcleo de prática de 3x3 no mundo, com as melhores equipes, com preparações profissionais, com patrocinadores exclusivos e com uma dedicação efetivamente que é dada como deve ser dada para um esporte olímpico, né? A gente vê equipes da Sérvia profissionais que vivem hoje do esporte e que participam de eventos como esse. Uma premiação muito alta, de 10 mil dólares para o time campeão, 6 mil dólares para o vice e 4 mil dólares para o time de terceiro lugar. E então a gente foi para a Romênia com aquela sensação de que a gente já conhecia o evento, que sabia que ia enfrentar grandes obstáculos e que conseguiríamos, né, por toda a preparação que a gente vem fazendo, um resultado satisfatório. Mas, sinceramente, eu fui muito surpreendido com o resultado da equipe, porque caímos na chave mais forte do torneio, a chave C, composta da equipe de Split, da Croácia, e a equipe de Riga. Hoje, as duas equipes estão no top 10 mundial. A equipe de Riga, inclusive, é a quinta melhor equipe do mundo. E a gente conseguiu vencer a equipe de Riga. Perdemos para a equipe de Split, mesmo assim nós classificamos em segundo da chave, mas perdemos na prorrogação com uma bola de virada no último segundo. Ou seja, está muito claro para nós que a preparação que está sendo feita está muito boa e está fazendo com que a equipe esteja no mesmo nível dessas grandes equipes europeias. Tivemos a infelicidade, então, passando em segundo da chave, de cruzar nas quartas de final com a equipe de Novi Sad da Sérvia, que hoje é a equipe número 1 do ranking. Há 4 anos, na verdade, é a equipe número 1 do ranking. Os melhores jogadores de 3x3 do ranking FIBA são da equipe de Novi Sad da Sérvia, e cruzamos com eles. Fizemos um jogo duro, algumas bolas não caíram, algumas oportunidades nós perdemos e acabamos deixando a competição. Mas deixamos a competição em sexto lugar, com a sensação de dever cumprido. A gente sabe a dificuldade que é para uma equipe brasileira estar num país tão distante, participando de uma competição tão importante, classificatória para uma das etapas do Mundial. E mesmo assim, tivemos esse resultado produtivo, fazendo com que a gente saísse de lá muito respeitado pelos adversários, com elogios por parte da organização, convites para participar de outros eventos em outros países. Isso é muito importante. Os atletas já embarcaram, eles estão de volta ao Brasil, chegam amanhã, por volta de meio-dia. Vamos recepcioná-los aí com muito carinho e parabenizá-los pelo grande trabalho que fizeram na Romênia. Nosso próximo destino agora será no final do mês de agosto, cidade de Berlim, na Alemanha. Temos outra competição muito disputada e muito competitiva, novamente com a presença das melhores equipes do mundo. Os atletas que vão participar dessa competição serão os mesmos que participaram da competição na Romênia: Luiz Felipe Soriani, o William Evangelista, o Jonatas Melo e o Felipe Camargo. A gente tem, claro, que agradecer a Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo, a Lojas Avan e a Decathlon, que são nossos patrocinadores através da Lei de Incentivo, que permitem com que a equipe possa se capacitar, treinar e viajar para esses destinos, figurando aí entre as melhores equipes do mundo. O resultado da Romênia nos trouxe novamente para o top 20 e permite que a equipe brasileira, a única equipe brasileira, esteja aí com a oportunidade de participar de diversos eventos mundiais. Porque pela regra da FIBA, somente equipes dentro do top 20 mundial podem participar de torneios internacionais com a presença de outras equipes. Então, entrando no top 20, a equipe de São Paulo volta a figurar aí entre as melhores equipes do mundo.
O Clube de Regatas do Flamengo, dos gigantes do nosso basquete, reformulou bastante o seu elenco para a temporada vindoura. Mudança no comando técnico e também no elenco. Um dos reforços, Kevin Crescenzi, conversou com a equipe da DataBasket e falou desse novo momento do Clube de Regatas Flamengo e também de sua adaptação ao rubro-negro.
Estou muito animado de estar jogando nesse grande time, me ajustando bem aqui no Flamengo, treinando forte na academia e na quadra durante essa pré-temporada. Eu sei que o time vai ser muito forte para essa carioca e o resto da temporada. E individualmente eu vou melhorar muito cada dia, aprendendo dos outros jogadores mais experientes e também do Gustavo.
O companheiro Jovaci Júnior, da Rádio Difusora de Franca, mais conhecido como Pururuca, conversou com Elinho Garcia, o técnico da equipe francana, que discorreu sobre a atuação de sua equipe nesse confronto.
Na noite desta terça-feira, a equipe do Franca Basquete venceu a América de Rio Preto. O primeiro tempo não foi muito bom, mas com a correção, Elinho, o time fez absolutamente normal, uma vitória tranquila contra um adversário que não briga com o Franca, né?
Sem dúvida, é um adversário que vinha de vitória contra o Osasco, mas acho que foi importante para que a equipe pudesse realmente crescer um pouco mais em termos táticos, em termos defensivos. Demos tempo de quadra para jogadores que estão, por causa do Guido, do Didi, estão voltando à seleção e nós vamos precisar desses jogadores, até porque o Hatch ainda está voltando de contusão, o David ainda não está jogando e foram importantes hoje. Mas eu acho que o mais importante é o nosso crescimento. Como nós jogamos o segundo tempo, a intensidade, o foco, o comprometimento é que mostram realmente que a gente tem que seguir nesse trilho para que a gente possa alcançar grandes objetivos ao longo da temporada.
Corinthians venceu o Borussia. Para você, o que você achou dessa vitória do Timão?
Para nós é importante, né? Até porque o Bauru estava sem nenhuma derrota. A partir do momento que o Bauru perdeu, iguala com a gente uma derrota. E a gente tem dois compromissos agora importantes fora de casa. A gente sabe das vitórias importantes que nós tivemos, mas agora nós temos que focar nesses dois compromissos, pensando um de cada vez, para que a gente, se a gente tiver a felicidade de ganhar, com certeza nós vamos ter dado um grande passo rumo a terminar entre os dois primeiros lugares.
Agora, Lio, são três jogos complicados. O Franca vai a Mogi, São José e Bauru, três grandes do basquete.
São três candidatos ao título, assim como Pinheiros e Corinthians nós já tivemos lá. No segundo turno nós vamos ter seis jogos em casa, três fora. Então assim, a gente tendo a felicidade de ganhar esses jogos, com certeza é um grande passo, até porque nós vamos ter seis jogos depois em casa contra três jogos fora que nós vamos jogar no segundo turno. Então o foco é total, a concentração é total e a gente espera poder contar pelo menos em um dos jogos com o David Jackson e com o Hatch.
Como é que você vai encaixar o David e o Hatch nesse time?
Não, eles já estão treinando normalmente. São jogadores de ótimo nível técnico, a gente sabe as funções de cada um. E os jogadores são muito assim, serenos em relação. A hora que eu estou na quadra é 110%, porque daqui a pouco tem outro na quadra e vai estar esse 110%. Então essa união, essa cobrança, mas com esse espírito coletivo, é o que realmente eu tenho certeza que vai fazer a diferença para a nossa equipe ao longo da temporada.
E o Lucas Dias está segurando a barra por enquanto, né?
Ele está jogando de 4, 3, às vezes cai no pivô, enfim. É um grande jogador que tem um nível técnico excelente. Acho que está em fase de crescimento. Nós estamos tentando dar para ele mais repertório. Nós conversamos antes do começo da temporada e ele está muito focado no que tem que ser feito. Então isso nos motiva ele e a gente espera que ele continue nesse crescimento todo.
E chegamos ao final da nona edição do Data Basket, o basquete de raiz, aqui na Rádio Prado, a Rádio da Informação. Apresentação, Frederico Batalha. Reportagens, Jovaci Júnior e Frederico Batalha. Edição, da Mende Produções. E trilha sonora, do Hostway, com a música O Sol Que Brilha. O nosso e-mail para contato segue aberto, fredericobatalha@uol.com.br. Fiquem com Deus e até a próxima edição.